Notas. A atualidade à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacaria. Bloco de Notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Bloco de Notas com Samuel Patrocínio e Luís Gama. Boa tarde, meus senhores.
Sim,
mais
olá,
uma segunda-feira que nos encontramos aqui na mesa da rádio. E hoje vamos trazer à nossa mesa um tema que não tem ficado esquecido, mas são tantos os temas importantes que não podemos falar em todos ao mesmo tempo. Vamos falar sobre as denúncias de alegados abusos sexuais na Igreja Católica, aquilo que se sabe e aquilo que não se sabe. Quem é que vai começar?
Boa tarde a todo o auditório. Este não é propriamente um tema fácil e simpático de abordar. Eu nem sei por onde começar, que só me ocorre a última conferência de imprensa daquele senhor Bispo Ornelas, salvo erro, não é? E o discurso que ele fez na sequência de tudo isto, depois de conhecido o relatório da Comissão Independente, eles tiveram uns dias para analisar e para pensar como fazer. E eu estive a ouvir a conferência e, enfim, estou profundamente decepcionado, porque aquilo que me parece é que o foco, a grande preocupação daquela estrutura representada por esse senhor Bispo é o contrário daquilo que eu esperaria, que era foco nas vítimas, foco em medidas para reparar, tanto quanto possível, dentro daquilo que é possível reparar neste tipo de circunstâncias, neste tipo de crimes. Não tínhamos medo das palavras, são crimes. E a forma como a Igreja se pretenderia organizar ou pensou organizar-se para resolver ou para minimizar os impactos de tudo isto e fazer uma reparação. E essa conferência foi um bocado decepcionante, no mínimo decepcionante. Enfim, há muita coisa por fazer. Havia a Comissão Independente fez várias muitas sugestões, e aquilo que nós começamos a ver é que há uma grande dificuldade na parte desta instituição, a que eu vou chamar a Igreja, que ainda não assumiu verdadeiramente o problema. Não foi ainda capaz de assumir verdadeiramente o problema, o impacto desta crise, digamos assim, e não assumindo verdadeiramente o impacto desta crise, não vejo como é que vai criar uma estratégia, uma estrutura para resolver internamente o problema destes padres e reparar dentro do possível os crimes que cometeram para com as crianças. E qual vai ser a postura da Igreja para o futuro em relação à vida social, ao impacto social que tem, a natureza social do seu trabalho, como é que vai continuar a lidar com crianças, como é que vai continuar a ter crianças nos seminários, nos colégios e tudo isso. Enfim, é um pouco angustiante.
Eu concordo com tudo o que disseste, mas eu acho que nós temos que ir um pouco mais longe relativamente a esta nossa ponderação sobre aquilo que está a passar na Igreja Católica. E eu quero frisar aqui a Igreja Católica, porque a Igreja no fundo é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo tem gente de todas as congregações religiosas, e portanto vamos de tirar aqui a palavra Igreja e colocar as coisas na Igreja Católica, porque na Igreja, a Igreja para mim há de ter gente de todas as congregações religiosas, católicos, protestantes e por aí vai. Portanto, queria fazer esta distinção inicialmente. E portanto, na Igreja Católica, o que se passou e que nós estávamos à espera foi de facto essa conferência de imprensa, quando a Conferência Episcopal esteve reunida em Fátima, no sentido de analisar o relatório dos abusos sexuais a menores que a Comissão Independente conseguiu apurar. E, de facto, eram esperadas medidas imediatas e urgentes por parte da Igreja Católica, da hierarquia da Igreja Católica, e o que nós vimos foi uma mão cheia de nada, ou aparentemente, para já, uma mão cheia de nada. Não é? Portanto, era esperado muito mais do que um pedido de desculpa, era esperado muito mais do que um memorial que vai ser realizado nas Jornadas Mundiais de Juventude e que depois irá para terrenos da Conferência Episcopal, portanto, mas nós esperávamos muito mais do que isso. Só que não. Foram tomadas medidas, ou por outra, não foram tomadas as medidas de afastamento daqueles que são os potenciais abusadores dentro da Igreja Católica, sobre alguma reserva no sentido da Conferência Episcopal, que diz que recebeu nomes e que precisa de mais dados para investigar, pelo que é necessário. Agora partimos para um outro patamar de desenvolvimento da investigação, no sentido de apurar ou não esses eventuais factos. A Conferência Episcopal diz que só recebeu dados. Mas eu há pouco vi aqui no, não sei se isto corresponde à verdade ou não, no jornal Observador, que diz que Daniel Sampaio nega que a Igreja tenha a lista de nomes de padres abusadores sem mais dados. Portanto, não sei aqui, portanto, e fazia parte da Comissão Independente.
Sim, sim.
Portanto, andamos aqui naquela situação, porque de facto Daniel Sampaio, aliás, ele também veio a terreiro dizer que ele esperava, ou por outra, que a Igreja não se colocou, segundo Daniel Sampaio, por aquilo que também veio dizendo, não se colocou ao lado das vítimas. Eu acho que isto é notório e evidente. Pois, não é? Portanto, na dúvida, nós percebemos que se calhar é complicado, e se calhar pode até ser injusto para alguém que está enunciado nesse nome e nem sequer corresponder depois à verdade. Mas, na dúvida, há aqui um bem maior, que são as vítimas, e portanto que têm que ser salvaguardadas. Mas eu acho que, e tu há bocado falaste num crime, e é um crime, mas eu acho que há aqui um duplo crime que pouca gente fala. A Igreja Católica não é propriamente uma instituição, chamemos-lhe assim, uma instituição mais secular. A Igreja Católica tem uma doutrina, tem uma mensagem, tem uma mensagem cristã que muita gente esquece. E eu pergunto, quando nós falamos em crime, eu acho que há um duplo crime, que é um duplo crime aos olhos de Deus, um crime aos olhos de Deus, uma situação grave aos olhos de Deus e também, neste caso, aos olhos dos homens. Então, deixar na Igreja, no exercício do sacerdócio, alguém que eventualmente, porque temos uns que podem ser ou não, portanto, vamos ver, mas outros que sabemos que, porque estes nomes não saem do nada, não é? Portanto, ali há de haver nomes que eventualmente serão de facto mesmo abusadores. Deixar na sua capacidade ministerial continuar, então, mas como é que fica esta relação da Igreja? Porque a Igreja é isso, é esta relação de Deus com os homens. Como é que fica isto? Como é que fica também esta questão teológica, chamemos-lhe assim, não sei se o termo aqui é o mais adequado, também nesta relação que temos? Portanto, não só não protegemos as vítimas, como estamos a entrar aqui num caminho de descredibilização daquilo que é a essência da Igreja Católica. Penso eu. Exatamente. Pelo menos é assim que eu vejo. Porque, quer dizer, vamos partir do princípio que temos um abusador que continua nas suas funções. Então, mas tudo aquilo que ele está a pregar, a mensagem que está a dizer, qual é o valor daquela mensagem? Se ele próprio nem sequer acredita naquilo que está a dizer, porque se acreditasse não tinha feito aquele ato que sabe que é um ato de hediondo aos olhos de Deus. Portanto, nós temos que também ver esta questão. E, portanto, eu esperava, e como toda a gente esperava-se esta parte mais, chamemos-lhe assim, mais humana, mas também a outra parte. E, portanto, no sentido de uma salvaguarda, é óbvio que todos nós esperávamos uma atitude diferente por parte da hierarquia da Igreja Católica, que não se veio a verificar. E, portanto, eu percebo que se calhar percebo, se calhar, aqui uma tentativa de alguma prudência, porque nem todos os nomes podem estar implicados e podem lá estar, mas na dúvida, acho que aqui o bom senso recomendaria, de facto, que houvesse uma suspensão das tarefas sacerdotais ou eclesiásticas, porque acho que nem tudo tem a ver com padres em si, mas tem a ver também com outros. Outras pessoas que circulam no âmbito da Igreja. Portanto, seria importante, acho eu, que a cúpula da Igreja Católica tivesse esta capacidade de perceber esta situação. Porque, de facto, para mim, há esta duplicidade. Não só a questão humana da relação com as vítimas, mas depois também o outro tipo de relação e daquilo que a Igreja Católica, obviamente, reflete para a sociedade e para a sociedade portuguesa. Portanto, era isto que eu tinha a dizer.
Isto é tão mais sério que nós vivemos num país tradicionalmente católico, profundamente religioso. Toda a nossa estrutura social tem por base uma série de princípios que provêm da religião, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, e estes episódios põem tudo isto em causa. E aquilo que eu noto é que, de alguma forma, temos que questionar tudo o que é a relação da Igreja com a sociedade, com o tipo de sociedade que temos, não é? O tipo de acompanhamento que a Igreja durante anos e anos fez a desfavorecidos, jovens desfavorecidos, que encaminhava para seminários, e depois percebemos o que é que acontecia nos seminários, que encaminhava para colégios religiosos, e agora percebemos o que é que acontecia nos colégios. Encaminhava e acolhe miúdos em estruturas na órbita da Igreja, como escuteiros, e agora percebemos o que é que aconteceu em alguns agrupamentos de escuteiros. E tudo isto é demasiado sério para que o senhor Bispo
se pronuncie. É óbvio, isso. Isso aconteceu e, quer dizer, a Igreja, aqui a questão da Igreja Católica neste caso e o problema é uma não ação que nós estávamos
à
espera, porque
sobretudo isso, não é?
O que aconteceu na Igreja Católica eventualmente acontecerá noutras congregações religiosas, obviamente com muito menos escala, porque também tem menos escala, claro, em termos de portanto de populacional,
em termos de estrutura, de suége,
portanto, e que acontecerá em todas as situações. Agora, a questão é: se aconteceu, como é que os outros resolvem? Eu conheço situações noutras situações. E a questão foi muito rapidamente resolvida. A questão Ministério Público, situação
afastamento imediato
do Ministério Público. A situação ficou resolvida. E, portanto, a questão, nós não podemos sacrificar a Igreja Católica no sentido em que, atenção, são e estão a promover. Não é isso que está aqui em causa. Claro. O que nós estamos aqui, e é a minha opinião sobre isto, é uma maior ação que era necessário por parte da cúpula da Igreja Católica,
claro,
no sentido de um afastamento preventivo de todos.
Exato.
Aqueles nomes
que
parece que são só nomes, mas que nesta notícia que eu há pouco aqui citei, que vinha no Observador, depois começamos a ficar na dúvida, porque há aqui as coisas não batem a bota com o perdigota, como se costuma dizer. E, portanto, se há mais dados, é agir nesse sentido, e era isso que se esperava obviamente, da cúpula da Igreja Católica, porque este é um caso muito sério. É um caso que, obviamente, diz respeito à parte católica em si, à Igreja Católica, como é evidente, mas extrapolou para além daquilo, claro, que são as fronteiras da Igreja Católica, e é uma situação que já diz respeito a todos nós portugueses, havendo esta situação, que para além de serem crimes públicos, como é evidente, também infletem bem na nossa sociedade. Portanto, era isso que eu tinha a dizer relativamente a este assunto, porque de facto é um assunto.
Pois, há aqui outras questões que eu sinceramente me interrogo. Que é o facto, entre várias questões que o senhor falou, a questão das comissões diocesanas, criar bolsas de técnicos para tentar resolver o problema interiormente, com bolsas de técnicos, psicólogos, psiquiatras, seja lá aquilo que for, que tipo de técnicos é que eles pensarão, não sei, não faço ideia.
E a questão que se coloca é como é que, se esta estrutura não assume que tem de facto um problema, que há aqui um problema extremamente sério.
Essa tipo, é que é a questão, tipo assumir que é um problema.
Tipo um tumor que é preciso extirpar. Eu não estou a perceber como é que vão resolver, porque se as comissões diocesanas vão escolher os técnicos para resolver, para fazer o acompanhamento destes, enfim, eu vou chamar-lhe padres ou pessoas próximas da Igreja que cometeram este tipo de delitos e que precisam de ajuda, e eu acredito que precisam de ajuda, porque isto há aqui, isto revela pulsões de ordem sexual e que são problemas de ordem de ordem da psiquiatria e precisam de ser resolvidos, e só se resolvem com acompanhamento, com alguma sistematicidade, e pressupõe equipas de técnicos multidisciplinares. Como é que estas pessoas que não assumem que têm de facto um problema muito sério e muito grave em mãos vão escolher estes técnicos? E se vão escolher estes técnicos, como é que estes técnicos têm independência suficiente para fazer um trabalho de resolução deste problema que afeta alguns dos elementos da Igreja? É uma coisa que eu não percebo. E depois, por outro lado, eu tenho que trazer aqui também para cima da mesa, que é o acompanhamento aos jovens que foram vítimas. Que o Sr. Ornelas não falou, mas que é importante, porque estes jovens têm que ser acompanhados de alguma forma. E se há jovens que não têm dinheiro, não têm meios suficientes, e porque é evidente que não têm, o relatório aponta para isso, da Comissão Independente aponta para isso, e têm que ser acompanhados por técnicos específicos nesta área, nós sabemos em que estado está o Sistema Nacional de Saúde e em que estado é que estão a quantidade de técnicos especializados nesta área da psicologia e da psiquiatria que existem por este país adiante.
Sim, mas mesmo, mesmo que nós estivéssemos a nadar, com montes de recursos humanos,
sim.
É uma responsabilidade da Igreja Católica assumir essa situação.
Claro.
Mesmo que nós tivéssemos um país onde tivéssemos muitos técnicos.
Exatamente.
Eu acho que é, por dever, uma responsabilidade da Igreja Católica num problema que aconteceu no seu âmbito e dentro da sua esfera, da sua alçada, uhum, assumir essa responsabilidade.
Exato.
Relativamente às vítimas, não é?
Isto tem que ser assumido uma vez por todas agora. E depois há aqui outras questões que eu gosto de refletir sobre a Igreja, questões sociais e tudo isto. E há outra questão aqui que se tem falado pouco, mas que eu acho que também é importante rever, que é a questão da sexualidade dentro da Igreja Católica, que é um grande problema que eles têm para resolver. E nós nas escolas temos educação sexual desde, salvo erro, de 2009, é legislado. E de alguma forma tentamos que os miúdos tenham algum tipo de abordagem à sexualidade. E eu não consigo perceber como é que uma organização destas, em pleno século XXI, tem tantas limitações e um discurso de pecado relativamente à homossexualidade, de apontar o dedo a práticas que todos os jovens têm, de descoberta da sua sexualidade, como masturbação, enfim, seja lá aquilo que for. E, portanto, aí, para a Igreja, isto é tudo pecado. É tudo um assunto, é uma mancha que, enfim, que eu não sei como é que a Igreja, em pleno século XXI, resolve isto e compatibiliza isto com a vida sexual das pessoas, dos seres humanos.
Eu acho que, por acaso,
até são padres.
Eu acho que há forma de compatibilizar, porque a Igreja tem um... Olha uma coisa, a Igreja também não se pode destituir daquilo que são os seus valores e são as suas crenças.
Claro.
E a Igreja aparentemente tem um livro que segue, que é a Bíblia Sagrada. Claro. E, portanto, a Igreja, e aqui estou a falar, no fundo, das igrejas cristãs.
Uhum.
E, portanto, não se podem também destituir daquilo que é aquilo, os pontos que acreditam. Agora, claro, há formas de compatibilizar. Acho que há formas,
exato,
de compatibilizar as coisas.
Mas, não é? Mas há religiões onde o celibato não existe. Próximos
de uma forma geral,
do cristianismo.
Sim, exatamente.
E a Igreja,
claro,
Católica normal.
Mas
a maioria, a Igreja, eu vou chamar-lhe Igreja Católica, não sei se estou a ser correto, se não, mas a Igreja Católica vê a sexualidade como algo muito tabu e muito fechado. Quer dizer, antes do casamento não pode ser, é pecado. Depois do casamento só contaminado tipo de preceitos. Quer dizer, isto o que é que leva? Leva a Igreja de alguma forma a recusar uma parte muito importante daquilo que é a dimensão humana. E quando nós estamos a falar de pessoas, e os padres são pessoas e são seres humanos como todos nós,
É uma coisa que me faz um pouco confusão. Como é que a Igreja não
Sim,
para
acho que é uma
para
discussão,
refletir?
Acho que é uma discussão que mais tarde ou mais cedo vai ter que surgir, até porque nas restantes congregações cristãs...
Portanto, nós estamos aqui a falar de padres...
Se nós fomos para as igrejas sim. protestantes, portanto, o equivalente será os pastores, não é?
Sim.
Pelo menos naquelas igrejas instituídas, porque há para aí algumas que a gente também... Pronto, enfim. Sim, estamos a falar das igrejas instituídas. Claro. São os pastores e que, obviamente, não fazem o celibato e, portanto, têm uma família sim. constituída. Aliás, mas isso também, se nós começarmos aqui a falar um bocadinho de teologia, que não é o caso, pois. Nós percebemos que uma das... da essência de Deus no Éden era a família, por isso juntou Adão Exatamente. E Eva, portanto, claro. Juntou Adão e Eva e, claro. E a questão...
Está aqui um contrassenso, não é?
Sim, eu percebo, porque eu percebo tudo isso, porque lá mais tarde depois também o apóstolo Paulo também dá ali algumas ideias, mas nunca contra o casamento, de facto. Uhum. Admite-se essa situação toda do celibato, mas nunca contra o casamento. Portanto, mas isso são questões de natureza mais teológica e acho que não é essa a natureza aqui da nossa... É óbvio que mais tarde ou mais cedo acho que é uma reflexão e acho que a Igreja Católica também já está a fazer essa reflexão, mas eu não acho que acho que as instituições também têm o seu tempo de maturar as coisas
e
portanto
isso.
Penso que a questão não é por aí. A questão aqui é, existe um problema, foi identificado e exigia-se um outro tipo de solução, que não aquela solução que nós vimos acontecer na passada semana na Conferência Episcopal Portuguesa. Portanto, é só isto, portanto, e já não sendo apenas um assunto que diz respeito àquela instituição em si, é um assunto que já diz respeito aos portugueses, porque acabou por se alastrar e, portanto, é um assunto já de âmbito, chamamos-lhe assim, nacional. Nós estamos aqui a dar a nossa opinião. Agora, eu sou da teologia, não vou estar aqui a referir, mas percebo algumas, também não sou insensível e percebo algumas das situações a que tu aqui frisaste, que não tem nada a ver com este assunto, das outras que nós tivemos aqui a falar, porque também a Igreja não se pode, vão haver, as Igrejas também não se podem dissociar daquilo que é a sua matriz, portanto, porque senão passam a ser uma coisa, deixam de ser uma coisa e passam a ser outra. E portanto, agora, dentro de tudo o resto, e eu acho que elas, pronto, apesar de haver determinadas situações que não concordam, mas há sempre aquela velha máxima que é amar o outro como a ti próprio. Portanto, amar o outro como a ti próprio é aceitar toda uma série de situações. E a primeira questão é o livre-arbítrio, portanto, que também existe. Portanto, todas as religiões devem aceitar o outro, em todas as circunstâncias. Não quer dizer que concordem com aquilo que o outro faz.
Exato.
Não estamos a falar destas questões criminais. Estamos a falar de tudo o resto. Podem não concordar na essência com aquilo, mas devem aceitar todas as situações.
Porque
senão
não
estão a respeitar, nem estão a amar o outro, nem estão a respeitar o livre-arbítrio do outro.
Por exemplo, de uma saída do Papa Francisco acerca dos casais divorciados, por exemplo, que pretendam batizar os filhos ou não pretendam batizar os filhos, ou porque uma mãe solteira pretende batizar o filho ou não. Isto são tudo questões que põem de alguma forma em causa toda uma série de normas, eu vou chamar de normas excessivamente rígidas.
Não, mas vamos lá ver uma coisa.
Um pouco diferente,
a Igreja Católica, como outras instituições religiosas, tem as suas regras. As pessoas só se querem pertencer àquelas instituições, têm que aceitar aquelas regras. As regras são conhecidas, são aquelas.
Mas as pessoas aceitam ou não aceitam.
Sim. Aquela regra não serve para mim, então eu tenho que aceitar outra regra.
Mas Samuel, mas a Igreja é uma instituição com 2000 anos, com mais de 2000 anos.
Mas há palavras que são imutáveis.
Sim, as palavras são imutáveis.
Há atos que são imutáveis e devem sê-lo, porque senão é a descaracterização total. Passamos a ter uma coisa que não existe. Já estamos a entrar aqui um bocadinho em teologia.
Sim, mas isto é... Quando a família é a célula base da nossa...
Devia ser.
...sociedade, não é? Com todas as suas variáveis que neste momento existem, então estamos em pleno século XXI e há muitas questões que se colocam em relação a essa estrutura nuclear da sociedade que é a família, a diversidade de famílias e tudo isso, Eu não sei até que ponto é que
a mas aí tem que ser.
Não teria,
mas não há uma coisa. Mas aí é uma é a questão de respeito. Mesmo que não concorde, é a questão de amar uns aos outros. Portanto,
respeitar as pessoas, ao fim e ao cabo,
pessoas,
o ser humano é a base.
Exatamente. Portanto, acho que isso também está resolvido por natureza. Portanto, é respeitar e o livre-arbítrio das pessoas. Está respeitado.
Por isso é que não se compreende este fechamento a determinado tipo de questões da parte da cúpula da Igreja Católica.
Não é? Mas eu também não sei se há assim um fechamento assim tão grande. Esta é uma questão que não tem nada a ver, acho eu, com essa questão da sexualidade de uma forma direta. Aqui estamos a falar de abuso. Estamos a falar de situações de abuso. Sim. Que são situações que podem acontecer sem... Ou por outra, que não deviam de acontecer, mas podem acontecer-se sem ter qualquer relação com a questão da sexualidade em si. Daquela que a gente estava agora.
Estive a ouvir uma entrevista há pouco tempo do Daniel Sampaio e ele linka de alguma forma aqui as duas questões. É que o ser humano tem pulsões que são intrínsecas à sua natureza, estás a perceber?
Ok.
E a partir do momento em que há este tipo de limitações, as pessoas têm uma determinada pulsão e isto,
mas essa pulsão tanto pode ser dentro da Igreja Católica como pode ser
fora,
dentro de uma instituição ou outra qualquer.
Sim, sim, ele tem conhecimento de padres que tiveram essa pulsão sexual, perceberam que tinham um problema em mãos e procuraram ajuda para a resolver. E é aqui que entra esta discussão, que eu estou a puxar aqui a discussão da sexualidade neste domínio.
Sim, isso é uma questão, eu acho que é uma questão. Muito
também,
sinceramente, é uma questão que mais tarde ou mais cedo vai ter que se colocar. Porque
mas a questão que eu estava a colocar.
Porque para mim é uma não questão. Por isso é que eu estou a tentar dizer isto.
Não,
para mim é uma não questão. Não
eu percebo o que tu estás a dizer e por isso é que eu acho que é estranho uma organização com esta dimensão, com tanta proximidade com as pessoas. E em quem uma organização, uma instituição em quem as pessoas tanto confiam e tanto assim é que entregam os filhos. Isto é muito sério. E quando Daniel Sampaio linka esta questão com a questão da pulsão sexual, que é uma coisa natural, profundamente natural, à natureza humana, e que há pessoas que têm esse problema e que procuram resolver, e há pessoas que não têm a capacidade e não têm estrutura dentro da Igreja para se apoiar e para resolver este problema. É que a questão que se coloca aqui agora é como é que a Igreja vai avançar agora? Não põe estes padres que fazem parte daquele dita listagem, que não sei qual é, em termos
de
que
só a volta de 100, pelo menos, pelo que consta.
Portanto, estes indivíduos têm que ser acompanhados. Tem que se ver o que é que se passa com estas pessoas. E não é pregá-los numa cruz. Santo Deus, não é isso. É perceber o que é que se passa com eles, acompanhá-los e resolver, por um lado. E por outro,
claro,
as vítimas. Porque há vítimas que ainda há vítimas menores e portanto ainda não se sabe exatamente quantas, mas as vítimas que se conhece,
mas seja lá quem for, vítima é vítima, seja menor ou maior,
mas aquilo que se tem conhecimento são vítimas que já são adultas e que já conseguiram de alguma forma verbalizar aquilo que lhes aconteceu. Portanto, não se sabe exatamente qual é a dimensão deste problema. Esta é que é a grande questão.
Claro.
É um problema muito profundo, porque isto afeta, e é bom que se diga, isto não é um crime. É um crime muito sério, que isto afeta completamente a vida das pessoas, destrói completamente a vida interior de muitas pessoas. Nós estamos a falar da parte da sexualidade, mas podíamos falar da parte da relação afetiva entre as pessoas, não é?
E atenção que relativamente à sexualidade, as pessoas têm que ser respeitadas pela sua orientação, seja ela qual for. Portanto, isso é uma questão que nem sequer se coloca.
Não se colocaria,
porque não se pode colocar. Porque lá está, voltamos à matriz. Se nós não respeitarmos uma pessoa pela orientação sexual que ela escolher, nós não estamos a respeitar nem o livre-arbítrio da pessoa, nós nem temos a respeitar o outro mandamento, amai-vos uns aos outros. Portanto, quer dizer, nós temos que respeitar essas opções, cada um tem a sua opção e a sua orientação, e tem que ser respeitado, nada mais do que isto. E portanto, por isso é que...
É tão simples, não é?
As coisas,
parece tão simples.
As coisas são simples.
É tão simples.
Bem, já vamos aqui com o adiantar da hora, só em jeito de resumo, até para vos fazer também aqui uma última questão sobre este tema, porque já percebemos que há aqui muitas questões em aberto, não é? Como vocês disseram, os dados são chocantes, é uma situação que não será certamente fácil de ultrapassar, mas a Igreja vai ter que se posicionar, vai ter que se abrir, porque só os pedidos de desculpa não chegam. É preciso continuar a investigar, é preciso que não sejam encobertos mais casos, porque isto não pode continuar a acontecer. Neste ano particular em que o Papa visita Lisboa, ou vai estar em Lisboa para as Jornadas Mundiais da Juventude em agosto, e que já se sabe, de acordo com os órgãos de comunicação social, que vai ser feito um pedido de desculpa às vítimas dos abusos sexuais, qual é a vossa opinião, ou o que é que vocês esperam do discurso do Papa e daquilo que ele ainda pode fazer enquanto Santo Padre, digamos assim?
Sim. Eu acho que o Papa já fez várias observações acerca destes crimes e condena isto fortemente. Agora, uma coisa é o Santo Padre pronunciar sobre isto e outra coisa é a estrutura que está por baixo dele, em termos hierárquicos, não é? E nós vimos aquilo que aconteceu em Portugal. Isto é um país muito pequeno, nós somos poucos. Poucos portugueses neste retângulo, e vimos a dificuldade que toda a estrutura da Igreja tem em relacionar-se com este problema. E vemos aqui diferentes pessoas da Igreja que escrevem, inclusivamente para jornais, e a posição que eles manifestam nas entrelinhas. Como é que eles reagem a tudo isto? Isto é extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Porque eles não assumem. O facto das pessoas não assumirem que têm de facto um grande problema entre mãos e que isto vai doer muito para se resolver, doer no sentido de toda a estrutura ser posta em causa, que já está a ser posta em causa, e eles não perceberem que realmente está tudo posto em causa, porque as pessoas veem estas pessoas a falar na televisão. E a forma como falam, o discurso que fazem, é um discurso muito leve e assim muito nebuloso, sem colocar verdadeiramente os pontos nos is e sair diretamente à questão. Vamos resolver assim, assim e assim. Nós queremos é objetividade. As pessoas precisam de objetividade. Porque era aquilo que eu estava há bocado a referir. Que é importante, e isto é chocante por isto, quer dizer. Eu também estudei num colégio interno. Não era da Igreja Católica, nem pouco mais ou menos. E, portanto, eu conheço a dinâmica de um colégio interno. E também se passavam lá coisas estranhas. E a questão é esta, é que as pessoas entregam os filhos a pessoas, como o Samuel estava a referir, com princípios, em que o princípio da humanidade está subjacente a toda esta ação. E chegamos à conclusão que, afinal, não. E agora? E agora? Se as pessoas não param para pensar verdadeiramente naquilo que têm entre mãos e como é que vão caminhar daqui em diante, que relação é que vão ter com as pessoas? Eu não percebo que tipo de relação é que se pode continuar a ter com as pessoas em geral. Como é que uma organização destas consegue ter uma relação com as pessoas se não assumir verdadeiramente e não pensar que daqui para diante temos que fazer alguma coisa? Mas temos que fazer mesmo.
É que a relação espiritual do homem, a relação espiritual do homem, ela norteia todo o caminho e o percurso da pessoa em si.
Exato.
Estrutura. Quebrar essa relação.
Ficamos desestruturados.
É grave. Não é a mesma coisa que propriamente o... Também as ideologias políticas também nos ajudam a caminhar, como é evidente.
Claro.
Mas não é a mesma coisa. Porque esta relação do homem com o espiritual, no fundo, acaba por tentar responder àquelas perguntas que nós todos...
Uma segurança.
Não. De onde é que viemos, para onde vamos.
Exato.
E, portanto, isto é... Quer dizer, estas duas perguntas ancestrais que o homem tenta responder há muito tempo, de onde vimos, para onde vamos, e que nos impele, enquanto homem, a seguir determinados caminhos espirituais. Quer dizer, quebrar esses caminhos espirituais é destruturar completamente o indivíduo naquela crença que ele tinha.
Completamente.
Portanto, isso, para além de todas as mazelas, tudo o resto, mas até nisto, é grave, não é?
É muito grave. E tem um impacto
isto vai afastar pessoas da Igreja e das suas crenças?
Durante algum tempo eu acredito que sim, mas era aquilo que nós estávamos a discutir, não é? É que isto estrutura-nos enquanto seres humanos.
Exato.
Eu não sou seguidor, mas frequentei catequese, frequentei grupos de jovens, a partir de uma determinada altura desliguei-me, mas todos os princípios que me movem enquanto ser humano, como eu me integro na sociedade e tudo isto, tem a ver com a religião. Embora eu não seja religioso, acérrimo, tudo isto me estrutura enquanto pessoa e enquanto ser humano. E esta questão põe as pessoas um bocado a pensar nisto, não é? E a gente viu nos últimos dias, tem feito entrevistas em igrejas com alguns fiéis. Pronto, e há fiéis que estão um bocado
descontentes.
Descontentes, outros não sabem exatamente o que dizer.
Claro.
E portanto, há uns jovens que ainda não perceberam exatamente a dimensão, o impacto que isto tem na vida deles.
Eu acho que ainda há muito para se saber e muitas decisões a tomar. Bem, vamos avançar. Uhum. Antes de passarmos ao próximo tema, vamos à música que escolheram para hoje.
Sim, eu hoje trazia os 50 anos de um álbum, que é um álbum seminal, de Pink Floyd, que é Dark Side of the Moon. Faz 50 anos que este álbum foi lançado. Estamos a falar de Pink Floyd, uma banda muito importante, de Roger Waters e Gilmour, entre outros. Este tema é um tema do álbum, deste álbum que eu trago aqui, que se chama The Great Gig in the Sky. O Pink Floyd tem muito a ver com o surgimento da música eletrónica e uma forma muito original de tratar a música e o rock. Não, em determinada altura foram até apelidados de rock psicadélico, não sei até que ponto, mas com muita eletrónica, uma forma muito, muito original e diferente de fazer música na altura. Isto é um álbum de 73.
Então, vamos ouvir o tema escolhido para a tarde de hoje.
I am not frightened of dying. And it
de notas. Bloco de notas.
E depois da escolha musical de hoje, Pink Floyd, voltamos à conversa. Que tema trazemos agora para estes últimos minutos?
Deixa-me só de ali dizer aqui uma coisinha, só para rematar aquela questão que estávamos a falar há pouco, da falta de sexualidade. Mas é que na Bíblia a sexualidade está bem patente e explícita em algumas situações. Eu acho que é no livro Cantares de Salomão, onde que se pode ler à vontade, e portanto vê-se que há ali a sexualidade bem explícita e patente, portanto também não vejo, portanto, qualquer situação. Era só aqui um reparozinho.
É um domínio da natureza humana tão natural quanto isso.
Pronto, é e está lá bem patente, portanto, claro. Não é crime, não é pecado, não é pecado da sexualidade, não é crime, não é nada, portanto, na minha opinião...
A sexualidade faz parte da nossa vida,
faz parte,
não é? Aliás, nós existimos
faz parte
porque existe sexualidade.
Faz parte da essência do ser humano, portanto, não...
Exatamente. Uhum. Bem, que tema,
Samuel,
vamos
força.
Avançar? Vocês tinham aí mais dois ou três, certamente não vai dar tempo para todos, mas...
Sim.
Não, nós queríamos falar aqui também um bocadinho desta novela
do Lula da Silva
no Parlamento.
Qual é a vossa opinião sobre tudo o que se tem dito, tudo o que se tem falado?
Eu acho que provavelmente este terá sido um assunto dos menos polémicos do ministro João Gomes, não é?
Tinha que haver um menos polémico.
Acho que este é dos menos polémicos.
Sim,
ele já tem tantos,
que...
mas acho que aqui se calhar até pode ter alguma benesse interpretativa daquilo que se passou, até porque depois também vi num jornal, não sei se é correto, se não, que a questão também se colocou porque o Presidente da Assembleia da República não levou o assunto a uma conferência de líderes anteriormente e, portanto, esqueceu-se. Houve ali o esquecimento no jornal, estava entre aspas. Não sei o que é que isso quer dizer, o que é que eles querem.
Pois.
O que é que o jornalista quis dizer com isso, mas alguma coisa quis dizer e, portanto, há aqui qualquer situação. Depois, o Presidente da República também, quando esteve lá na tomada de posse do Lula da Silva, falou sobre o assunto.
E houve aqui
alguma situação. Agora, de qualquer das formas, o ministro é ministro e sabe que este é um assunto melindroso, seria sempre um assunto melindroso,
claro.
A trazer alguém à Assembleia da República, fosse lá quem fosse, para falar na cerimónia do 25 de Abril.
Acontece, não é?
E na vossa opinião, Lula deve ou não deve falar?
Bem, eu antes de dizer isso gostava aqui de dizer duas ou três coisas.
Força.
Eu nunca tive grandes cargos de natureza executiva ou administrativa, só fui vice-presidente do Conselho Executivo da minha escola e já é qualquer coisa, não fui mais do que isso. E é uma coisa, há aqui um processo que eu acho muito estranho, que é haver uma hierarquia e as pessoas não conseguirem perceber que existe uma hierarquia e que as hierarquias têm que ser respeitadas. E, portanto, o senhor ministro não tinha que fazer comentários sem que a Assembleia da República
anuísse
ou emitisse um comunicado sobre o que quer que seja dentro desta matéria. O senhor presidente da República devia ter percebido, aliás, o mais alto magistrado da nação e especialista em direito administrativo, segundo sei, maior obrigação tinha de ter percebido que existe uma hierarquia no Estado e que estas coisas estão muito claras, devem estar muito claras na cabeça de quem governa. Eu emito um comunicado de acordo com aquilo que a hierarquia superior a mim entende ou não entende. E, portanto, se as coisas não foram discutidas de uma forma correta no Parlamento, portanto, o senhor Presidente da Assembleia da República não tinha que fazer comentários. E ainda que fizesse comentários e os comentários transparecessem cá para fora, em privado, o Sr. Presidente da República também não se devia ter pronunciado sobre o assunto. E, portanto, há aqui uma série de... Isto parecem amadores. É que deste discurso que eu acabei de fazer, a conclusão que eu tirei, e parecem amadores. Portanto, o Sr. Presidente da Assembleia da República não percebeu que tem que ouvir os líderes parlamentares, o Sr. Presidente da República não percebeu que, primeiro, a Assembleia da República, que é o órgão máximo, é que se pronuncia sobre isso, e eu concordo ou não concordo, a Assembleia da República, neste caso, é que determina. Pronto, enfim,
É um puro amadorismo. Agora,
eu sinceramente acho que no máximo houve aqui uma imprudência do ministro com o que tu estás a dizer. De facto, ele sabia da situação, portanto, antes de falar a situação, e sabia que qualquer situação destas era melindrosa, muito mais numa cerimónia oficial do 25 de Abril. Portanto,
vai sempre,
no caso de Lula, ia sempre agradar a uns e desagradar aos outros, claro. Portanto, tinha que arranjar aqui uma situação e ouvir, e de facto, ter ouvido a Assembleia da República nesse sentido. Porque é assim que mandam as regras. Agora, isto é... Agora, a Dilinda fez ali uma pergunta. E agora? O Lula estava convidado, eles resolveram a situação de uma outra forma. Eu acho que aí também, muito sinceramente, se o Lula já estava convidado, e qual era o problema dele vir à Assembleia? Na minha opinião, isto é sempre minha opinião. Uhum. Não estou aqui a impor opiniões a ninguém, porque sou sempre pelo livre-arbítrio e pelo pensamento individual e de cada pessoa, e respeito todos esses pensamentos. Já Rousseau lá na Assembleia Nacional Francesa, né? Quando ele trabalhou para isso, e acho, não sei se era Rousseau que dizia: olha, eu não concordo nada com aquilo que você está a dizer, mas dava a minha vida, mas dava a minha vida para você dizer aquilo que você está a dizer. E eu acho que sou mais ou menos assim, nesse espírito. Portanto, isto é a minha opinião que eu estou a emitir. Portanto, se o Lula está convidado, e sendo ele o representante de... Não é o Lula que está ali, não era o Lula que ia falar, exatamente. Era o Brasil, uma nação com as relações que nós temos diplomáticas com o Brasil que temos. E, portanto, qual era o problema? Havendo já este imbróglio do homem poder falar ali, na minha opinião, não havia qualquer tipo de problema. O problema colocou-se, e aí sim, o ministro tem que ser chamado à razão, ou quem criou depois estas circunstâncias, de não ter sido uma auscultação antes da situação. Agora, depois disso... Mas para que criar mais questiúnculas sobre esta questão? Pronto, resolveram a situação de uma outra forma, está resolvida, acho muito bem. Mas eu não concordo muito com essa questão.
Eu aqui, em relação ao Presidente Lula, eu só não concordo que ele discorse, isto está um bocado complicado, que ele faça o seu discurso na Assembleia da República, não é por questões ideológicas, nem... É por uma questão de precedente, porque eu acho que antes do presidente Lula, nunca nenhum presidente estrangeiro se pronunciou em sessão de 25 de Abril na Assembleia da República. É só uma questão de não abrir aqui um precedente.
Sim, não é uma questão que diga respeito a outros países, é uma questão nacional.
Exatamente isso, mas, é só por isso.
Mas
é
atendendo a esta questioncula toda que se
criou... Não faz sentido. Quer dizer, resolveu-se a questão e para mim...
Pronto, resolveu-se bem.
Agora, o 25 de Abril é uma data histórica que diz respeito aos portugueses. Eu creio que anteriormente, só em 1980 e qualquer coisa, acho que foi a Presidente da Assembleia da República de Cabo Verde, acho que discursou na Assembleia da República.
E para o ano provavelmente teremos os Palop, se são os 50 anos, e portanto,
exatamente, é diferente ser
aparentemente
um
presidente. É o que também se vai ventilar.
Agora, a questão que se coloca aqui é: Lula representa o Brasil. Nós não estamos aqui a focar-nos na personagem política do Presidente, e quem se está a focar nisso está a fazer mal, porque o Lula representa uns bons milhões de falantes portugueses e que devem ser respeitados. E, portanto, e se essas pessoas escolheram este Presidente, nós temos que aceitar a escolha.
Claro, isso é que é democracia.
Independentemente daquilo que nós pensemos por nós próprios, correto, incorreto, etc. Essa questão aqui não se coloca. Agora, o 25 de Abril é uma data que nos diz muito respeito a nós. Agora, há outros episódios infelizes. Podíamos trazer para aqui, para cima da mesa, vários episódios infelizes de comemorações do 25 de Abril. Eu nunca mais me esqueço de uma das comemorações do 25 de Abril. O Sr. Pires de Lima entrar na Assembleia da República com uma série de dossiers debaixo do braço. Como quem ia para um dia normal, perfeitamente normal, de trabalho na Assembleia da República. Eu vi aquilo na televisão e fiquei a interrogar-me. Pá, que diabo? Isto não é um dia qualquer.
Não se dá o devido valor, não é um dia que foi tão importante para os portugueses.
Este episódio intrigou, mas houve vários episódios, já são 50 anos, não é? E, portanto, há vários episódios, vai para 50 anos, e, portanto, há vários episódios de maior respeito, menos respeito, põe cravo, tira cravo, não põe... enfim, isso, menos. Agora, o respeito pelo Sr. Presidente do Brasil temos que o ter, porque... Eu acho que é basilar, não é? Se não caímos no mesmo disparate do anterior presidente brasileiro, o Sr. Bolsonaro, que é assim uma figura... Assim, enfim.
E que esta semana também andou para aí a fazer uns episódios quaisquer.
Pois, é verdade. Juntou-se com o Sr. Donald Trump.
Enfim.
São todos do mesmo calibre. Desculpa lá esta parte.
Enfim.
Bem, temos aqui ainda 6 minutinhos, mais coisa, menos coisa. Vocês queriam falar também sobre a questão da Irlanda e a proposta.
Sim, o seu mal tinha sugerido.
A proposta do presidente de não existir em trabalhos de casa.
Sim.
Nós, enquanto professores, o que é que pensamos sobre isto?
Eu acho que esta é uma questão já séria e também tem que ser discutida, como outras que nós já aqui hoje falámos. Portanto,
eu tenho pais todos os dias, desculpem, dos miúdos, não da profissional, mas dos miúdos lá do projeto, que muitas vezes já viu a quantidade de trabalhos de casa que o meu filho traz.
Sim,
e eu acabar com isto.
O presidente irlandês quer proibir os trabalhos de casa e argumentando que o tempo da escola deveria terminar na escola. Portanto, tempo da escola é tempo de escola. Eu concordo, porque, quer dizer, o tempo pós-escola também pode ser aproveitado para a aquisição de outros saberes. E esses saberes são saberes que vão que correspondem àquilo que os miúdos querem. E muitas das vezes esses saberes também correspondem àquilo que é a descoberta de determinados dons e talentos que esses miúdos têm e que eles vão exercer futuramente do ponto de vista profissional. E, portanto, e para além do mais, não têm uma imposição, porque a escola, quer queiramos, quer não, uma imposição. Uma imposição de matérias, de conteúdos. Há quem goste, há miúdos que gostam e há miúdos que não gostam, mas não deixa de ser sempre uma imposição. Nestas aprendizagens informais pós-escola, porque se tiverem muitos trabalhos de casa, não têm tempo para fazer, para se dedicar a outras atividades pós-escola, vai-lhes roubar a essência daquilo que também são os seus dons, os seus talentos e a sua, no fundo, a sua caracterização pessoal. E, portanto, eu concordo com esta visão do presidente irlandês, até porque a escola de hoje não é a escola de há 20 anos atrás, nem de há 30. É uma escola completamente diferente e em constante mudança.
E que
é preciso acompanharmos, sob pena de termos cada vez mais miúdos a testar a escola, que é aquilo que eu vou também observando naquilo que aos meus mais próximos, e não estou a falar do ponto de vista profissional, estou a falar naquilo que aos meus mais próximos me diz respeito. Portanto, eu vejo, eu vejo lá em casa e vejo o número de trabalhos de casa que são mandados para a minha filha e, portanto, e vejo que, de facto, são tempos infinitos a fazer trabalhos de casa quando podiam ser aproveitados noutras situações. E não sei qual é o reflexo depois de tudo isto, porque, de facto, claro, nós depois, se formos olhar um bocadinho para trás, nós próprios também já passámos pela escola e quantas das aprendizagens que nos foram transmitidas de facto tiveram algum eco real ou algum eco prático.
Exato. Esta questão é muito, 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 muito interessante. Reparem que em Portugal estima-se em média 4 horas por semana em TP6. O Sr. Presidente da Irlanda está preocupado porque na Irlanda, em média, gastam 7 horas por semana em TPCs. E vamos ver, num estudo da OCDE...
Se eu fizer a média lá por casa, essas 4 horas é para um dia.
Ui, é um dia. Na Rússia, por exemplo, apontam para 10 horas por semana. Singapura, 9 horas. A Finlândia, que é aquele exemplo que muitas vezes os nossos governantes gostam de ir buscar, estas tarefas reduzem-se a um máximo de 3 horas e não há exames nem nada disso na Finlândia, e é um sistema educativo extremamente sólido e atrevo-me a dizer de qualidade, porque é reconhecidamente de qualidade por vários estudos internacionais, e portanto não é pelos...
E não consta que os finlandeses sejam incapazes no que quer que seja, não é?
e enfim, provas para quê, não é? Está à vista toda a gente. Depois há uma senhora que da CONFAP, que se chama Mariana Carvalho, acho que é assim o nome da senhora. A senhora põe as questões de uma forma muito, muito clara: 8 horas de trabalho, 8 horas para dormir, 8 horas de lazer. E temos assim.
Como pai, essa senhora não me representa a mim.
Pois,
fica já aqui.
Pois, mas repara, mas ela põe a questão de uma forma muito interessante, porque repara, as pessoas têm 8 horas de trabalho e devem dormir 8 horas para poderem recuperar. E as 8 horas de lazer, quando é que são usufruídas e em condições é que podem ser usufruídas e qual é o tempo de qualidade que os pais têm com os miúdos. E é aqui que se calhar que o Sr. Presidente da Irlanda, o Sr. Michael Higgins, se toca, não é? Porque a relação de qualidade
pais e filhos é que está afetada. Porque muitas vezes o excesso de trabalhos de casa...
Voltamos outra vez à questão há pouco do núcleo familiar, não é? Exatamente. E aqui a família, atenção, aqui a família pode ser uma família de várias... pode ser uma família tradicional, como pode ser uma família homossexual, como pode ser uma outra determinada família. Nós não estamos aqui quando falamos em família.
Aqui outra questão, temos só 20 segundos. Aqui uma outra questão muito rápida, que não sei se vocês concordam, é o facto de muitas vezes os pais também não estarem preparados para ajudar os filhos em casa.
Deixa-me só aqui esclarecer. Quando nós falámos aqui, tem estado a falar de família. Família é a família que nós hoje vemos. E é uma família muito mais alargada, com outros trâmites do que era aquilo que nós víamos há 10 anos atrás.
Antes
e, portanto,
tempo
é necessário esse tempo de família. É necessário esse tempo de família. Acho que a família é fundamental, seja ela qual for a sua situação.
Fica para a próxima semana esse último ponto. Boa tarde.
Boa tarde.